Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Isso é a coisa mais confusa. Meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Time, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Em todas elas, vai lá um monte de gente, faz isso. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Valeu Benino.
Boa noite.
Música, vai ter música, vai. Só que aí a gente vai surpreendendo também, porque é o seguinte, quem faz todo dia a mesma coisa, eu vou me cansando, aí eu vou mudando e é assim que as coisas são. Vai ter música daqui a pouco, até porque nós estamos na semana aí, né, semana, mês, e deve ser para a vida toda, do orgulho LGBTQIA+. Ontem foi o Dia Internacional, mas a gente faz a homenagem a semana toda. Daqui a pouquinho tem uma Lady Gaga aí para vocês. Uhum. Yeah, isso aí. Pensa que tio só ouve Tião Carreiro Pardim? Tio também. tio moderno. Teremos Lady Gaga, teremos Lineker, enfim, uma música maravilhosa, uma das maiores vozes, insisto, da música brasileira. Nós vimos aí que o governo, o governo suspendeu, por enquanto, né, as tratativas para a compra da Covaxin. Eu quero crer que seja apenas um estágio para simplesmente botar um fim a essa patuscada, né? E não que não deva ser investigado. Mesmo não comprando, precisa investigar. Até porque a coisa está crescendo. Bob Furuia, sim. Você lembra de lá atrás nós definimos o que nós chamamos de ICI,
sim,
da vida pública brasileira, que é o Índice de Coincidências Incríveis. Coisas que só acontecem com alguns políticos.
Sim.
Assim, na nossa vida, às vezes tem coincidências, aquelas coisas assim que acontece uma vez, não vai acontecer nunca então, mais.
Mas é raro, né?
É mais raro. Você está, sei lá, 5 metros do lixo, você joga uma bolinha, a bolinha vai e cai, né? Nunca mais vai acontecer. Mas também você nunca mais vai ganhar na Mega Sena.
Gastou.
A ocorrência rara, Valeu Beni, já foi. Uhum. Já aconteceu.
Gastou a sorte.
Acabou. Uns ganham na Mega Sena, outros acertam a bolinha no cesto de lixo. A vida é assim, meu filho.
Eu acertei a cesta no lixo mesmo.
Vocês têm que saber o seguinte, justiça. A justiça não está na natureza. A justiça é uma construção humana. A justiça, seja justiça nesse sentido que a gente conhece habitualmente, seja justiça social, seja qualquer outra coisa, isso é uma construção humana, bela, linda, maravilhosa, necessária, civilizatória. A justiça não está nas coisas, né? A justiça não está na árvore dos acontecimentos, né? Até porque a natureza por si, ela tem suas crueldades, né? Eu adoro ver documentário de bicho e tal. E tenho maior simpatia pro leão, até pelo meu signo, mas cada vez que eu vejo o leão pegar um coitadinho inocente, eu me solidarizo com o inocente. Mas o leão está fazendo seu papel, né? Agora, a justiça é uma construção humana. E tem de ser prezada. E é por isso que a gente se distingue, né? Como seres nesta terra, né? E eu não vou desistir disso nunca, jamais. Né? É por isso que daqui a pouco entra um curso aí chamado Direito é Seu, né? Que eu ajudei a coordenar. Vamos falar de justiça, então, um pouquinho? E depois nós vamos chegar com a Covaxin, né? Nós vamos falar já já. Mas antes eu quero falar. Ontem três senadores entraram com uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A relatora é a ministra Rosa Weber. São o Randolfo Rodrigues, né? O Fábio Cantarato, os
Fabiano.
Dois são da... Oi?
Fabiano.
Fabiano Cantarato. É, os dois são da rede, um da rede Espírito Santo, Cantarato, o outro da Amapá, que é o Randolph, e o Jorge Cajuru, que é do Podemos de Goiás. O Cajuru agora, depois dele ter conversas gravadas com o Bolsonaro para divulgar, parece que agora ele não está mais gostando, enfim, faz parte ali um pouco de um certo jeito de fazer política. Não interessa. O fato é que eles entraram com uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Acusando o presidente de se omitir, né, nesse processo todo da Covaxin, o que é, a minha mulher corrige, é Contarato. Eu falei errado? Eu falei Cantarato? Uhum. Não, é Contarato. 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 E ela disse, e ainda escreveu. Só faltou ela dizer assim, orelhudo. Então, pronto. Aí, está corrigido. Né? Então, acusando o presidente de prevaricação, isto é, uma autoridade que tem a obrigação de tomar uma determinada decisão para evitar um mal feito, não o faz, comete crime. Né? E no caso, também, crime de improbidade. Não existe acusação de improbidade para presidente da República. A acusação de improbidade para presidente da República está no âmbito da Lei 1079, que é a lei que define crime de responsabilidade. E os senadores apontam isso também. E falam ali da porção de irregularidades supostas ainda, porque devem ser apuradas, e o crime do presidente está exatamente em não mandar apurar, diante da evidência, estaria, né? E eu acho que está. E isso foi para a ministra Rosa Weber. Vamos lá. Vai acontecer o quê, Reinaldo? Muito provavelmente nada. Ah, mas então, meu Deus, por que que eles fazem isso? Não, primeiro eles fazem isso, é necessário que faça. Existe a questão política. A gente tem que entender que a luta política nem sempre é uma luta que busca a eficiência. Eu faço isso para conseguir aquilo, se eu não conseguir, deu tudo errado. Não, se eu não conseguir, nesse percurso, muita gente tomou consciência do que aconteceu. Então, por exemplo, a Rosa Weber vai certamente encaminhar pedido de informação para o presidente, para a Polícia Federal, né? Porque se faz ali a cobrança. O presidente tomou providência, a Polícia Federal, em algum momento, lhe pediram para abrir inquérito, abrir investigação, enfim. Agora, a bola está com o Procurador-Geral da República, com o senhor Augusto Aras. E também por isso essa notícia crime é importante. Porque essa história, a depender do andamento, passa duas vezes pelo Augusto Aras. Mas também passa pela Câmara. Então vamos lá. Vamos pegar os dois polos da coisa. Uma notícia crime pode resultar na deposição do presidente? Pode. Mas é um caminho longo e cheio de filtros. Por quê? O que vai acontecer agora? A Rosa Weber já encaminhou a questão para o Augusto Aras. Em 15 dias, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar. E vai dizer a Rosa Weber, eu sou favorável à abertura de inquérito para investigar o presidente. Ou eu sou contrário à abertura de inquérito para investigar o presidente. Ok? Claro, está aqui? Se ele disser, eu sou contrário, morre aí. Não tem mais nada a fazer. A ministra não vai pedir para abrir uma investigação contra o presidente se o Ministério Público é contra. Porque o titular de ações penais no Brasil é o Ministério Público. Se o Ministério Público falar, não, é não. Acabou. O Aras pode dizer sim, como ele disse, por exemplo, na acusação feita pelo Sérgio Moro? Ali foi iniciativa, aliás, da própria Procuradoria? Pode. E aí, certamente, a ministra, então, autoriza a Polícia Federal a abrir uma investigação. abrir um inquérito. Certo? Esse inquérito será aberto, será encerrado e a conclusão será enviada à Procuradoria-Geral da República. Então, notem, se a Procuradoria disser sim uma primeira vez, volta para ela. Tem um segundo filtro que passa pela Procuradoria. E aí a Procuradoria vai dizer se acha que deve ser aberto o processo contra o presidente ou não. O Bob é um cínico, né? Eu conheço o Bob faz tempo.
Vamos ver.
Cínico, japa cínico, sabe? Descrente em certas coisas, na bondade humana, às vezes. Né? Aí o Bob já pensou, você acha que o Augusto Aras vai falar que é para abrir processo contra o presidente da República?
Eu pensei, não.
Pensou, né, Bob? Eu te conheço. Agora eu admito. O Vale Bene é uma pessoa boa. O Vale Bene falou assim, não, se ele achar que sim, ele vai. Se ele considerar que há elementos, ele vai agir
da República.
Com frieza, com, né, afinal de contas.
Acredita nas Bob instituições,
que,
né?
O Bob que não presta, o Bob já pensa, Então vamos voltar agora. O Procurador-Geral da República vai dizer para a Rosa, vamos abrir processo ou não vamos abrir processo? Certo? Se o procurador disser que é para abrir processo, imediatamente o Supremo manda esse troço para a Câmara. Então, atenção, abrir inquérito de investigação, tudo bem, basta o procurador dizer que pode abrir, abre seu inquérito, etc. O inquérito enviado à procuradoria, é claro que se o inquérito fala não aconteceu nada, o procurador não vai mandar abrir, ele até pode, mas em tese, né, se a Polícia Federal disser que não encontrou nada, o procurador vai mandar abrir processo, mas digamos que a PF diga encontrei. O procurador, então, de posse daquilo, vai decidir se pede abertura de processo ou não. Se decidir que sim, manda para Rosa Weber e diz, olha, sim, tem de abrir o processo. O Supremo manda isso para a Câmara. O Supremo não abre processo automaticamente contra o presidente, nem por crime comum, tá? Nós estamos falando de crime comum. A gente não está falando de crime de responsabilidade, a gente não está falando de impeachment. Mas também o crime comum passa pela Câmara. Ele só não tem o crivo do presidente da Câmara, que é o primeiro que deslancha o impeachment. Mas passa pela Câmara. Aí a Câmara dirá se autoriza o Supremo, presta atenção, se autoriza o Supremo a votar ou não a abertura do processo, ok? Se a Câmara, por 342 votos, dois terços, no mínimo, disser eu autorizo o Supremo a decidir se abre ou não processo contra o presidente. Se a Câmara disser não, morreu de novo. Agora, aqui até o Vólio Bene, que é uma pessoa boa, falou, ih, Reinaldo, mas com essa Câmara toda comprada pelo orçamento paralelo, pois é, Vólio Bene, fica difícil, né? Fica difícil, é que nem um impeachment, né? 342 votos ali para mandar investigar o presidente. Quer dizer, autorizar que o Supremo vote. De qualquer modo, se a Câmara autorizar, vai para o Supremo e aí há uma votação entre os ministros e é preciso que a maioria dos ministros decida abrir o processo. Se decidir abrir o processo, segundo o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 86 da Constituição, o presidente tem de ser afastado. Por até 180 dias. Nestes 180 dias... ele tem de ser julgado. Se for condenado, perde o mandato. Se for absolvido, reassume o mandato. Se não for julgado nesse tempo, ele reassume o mandato, mas pode ser julgado a qualquer hora. Mas tem esse prazo máximo. É claro que nesse caso se julgaria mais rapidamente. Então notem que a trajetória é muito difícil depor um presidente da República. Não é assim tão fácil e, por incrível que pareça, o Brasil já fez duas vezes, depois da redemocratização. Hã? Então, tem esse crivo do Ministério Público, no caso do crime comum aqui, tem esse crivo do Ministério Público, duas vezes, a rigor, e tem o crivo de sempre da Câmara. Hã? Neste caso, não passa, no crime comum, não passa pelo Senado. Crime comum vai ser Câmara Supremo. Ah, Reinaldo, agora eu acho então que vai ser muito difícil. Claro que é difícil. Agora, a iniciativa dos senadores é importante porque nós vamos ver como se comporta a Procuradoria-Geral da República. Nós vamos ver como se comporta a Câmara. Nós vamos ver como cada ente da República cumpre a sua função ou não cumpre. E isso contribui para formar a consciência política, para adensar o debate político. É importante que as coisas sejam feitas. Eu lembro que muitos eram incrédulos sobre a possibilidade de uma CPI. E, no entanto, a CPI está aí. Claro que tem gente achando que a CPI está fazendo um mal imenso ao Brasil. Obviamente não é o meu caso. Obviamente, data vênia, não é o caso de nenhuma pessoa decente. Porque nós estamos vendo como é que interesses privados se aboletaram no seio do Ministério da Saúde para abolir o que chega a ser inimaginável com vacinas. Então nós temos, acho que estão 515 mil mortos quase, né? 514 Isso. alguma coisa. Hoje deve chegar uns 517, perto de 517 mil. Nós estamos na marcha dos 600 mil mortos, com atraso óbvio no processo de vacinação, pouco mais de 12%, e ainda assim deu uma crescidinha aí, porque a vacina da Janssen começou a ser aplicada a dose única, e portanto a pessoa considerada imunizada, como se fossem duas doses. Nós estamos com 12%, um pouquinho mais, da população imunizada, com um número ainda altíssimo, felizmente em queda, e precisa tomar muito cuidado, mas com um número baixo de pessoas imunizadas ainda, e nós temos pessoas, né, patriotas, que resolveram ver na vacina um jeito de ganhar dinheiro. Então, se nós temos a necropolítica, a política da morte, como uma linguagem, como uma forma de interação e de troca política, porque lamento é isso que o presidente faz, por várias declarações, e isso se expressa através, então, do que se convencionou chamar de negacionismo, e agora, sem qualquer graça, nós temos um negacionismo também, que também é política da morte. Porque à medida que você tem essa atuação na compra de vacinas, obviamente você está concorrendo para fazer uma política de saúde porca, vil, ineficaz. O que é que retardou a compra da vacina da Pfizer? Só podemos chegar a uma conclusão: o fato de que não havia negociata possível. Porque onde a negociata era possível, o processo andou celeremente. Ou não? Olha a rapidez com que tudo andou no caso da Covaxin. E daqui a pouco eu quero falar com a AGU, que veio com uma graça aí. Hã? Então, onde podia ter lucros privados decorrente da coisa pública, o troço caminhou com rapidez. Onde não podia, nós vimos hesitação, negligência. E isso também, o negacionismo junto com o negacionismo, ambos mataram. Ambos mataram. Um matou porque estimulou as pessoas a fazer a coisa errada, a se comportar de maneira delinquente em relação à doença. Delinquência que, infelizmente, a gente vê no poder e nas ruas. E o negacionismo matou porque retardou a compra de vacinas. Porque quis usar a vacina para alimentar ou larápios ou esquemas de poder. Ainda precisa ser definido. Dizer que nada há de estranho até agora não ser conversa, não. Há muita coisa estranha aí. A começar das personagens envolvidas. E nós vamos tratar disso. Então, essa iniciativa dos senadores, ainda que não venha a resultar em nada, ainda que morra no primeiro crivo da Procuradoria-Geral da República, o fato é que a Procuradoria-Geral da República estará escrevendo a sua história também. Todos estamos. E não pensem, olha, eu tenho convicção disso. Essa história, não sei o que vai acontecer, não sei se o Bolsonaro vai ser reeleito, eu não tenho bola de cristal, eu não fico pensando nessas coisas quando eu faço análise. Eu posso até, se vocês falarem assim, ah, você acha que vai ser, não sei, eu penso essa questão em particular. Mas eu não penso nisso para fazer análise. Porque senão eu fico condicionando o que eu acho a, eventualmente, coisas que eu queira. E é óbvio que eu não quero que o Bolsonaro seja reeleito. Eu tenho um péssimo juízo sobre esse governo e não acho que ele devesse continuar. Eu acho que as urnas devem bani-lo daí. Eu acho que, na verdade, as leis deveriam primeiro bani-lo. Mas isso depende de ter uma maioria no Congresso. Mas não é nisso que eu estou pensando. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não, um país não vai adiante e não irá se fizer de conta que, vamos ver quantos mortos caminhamos para 600 mil, não existiram, não existem. Essa consciência está se plasmando. E cada um que teve um papel importante para criar esse desastre, terá sua história contada. E os senadores, ao fazerem esse pedido, ajudam a contar essa história. Falei? É isso. Muito bem, Covaxin suspensa por enquanto, vai lá.
Ministério da Saúde suspendeu o contrato com a Precisa Medicamentos para obter 20 milhões de doses da Covaxin. Informação do ministro Marcelo Queiroga, conversou com jornalistas agora à tarde, Reinaldo. E Queiroga estava ao lado do ministro da CGU, Wagner Rosário. E o Rosário minimizou as denúncias sobre a Covaxin. Disse que o denunciante não conseguiu explicar bem as irregularidades e acrescentou que o prazo de suspensão vale somente durante as apurações internas. Estimou que isso vai durar mais ou menos uns 10 dias.
Vamos para o próximo, porque eu pretendo dizer algumas coisas para esse senhor. Vamos lá.
O Ministério da Saúde já emitiu uma nota sobre esse assunto, diz o seguinte... Por recomendação da Controladoria Geral da União, o Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente o contrato da Covaxin. De acordo com a análise preliminar da CGU, não há irregularidades no contrato, mas por compliance, o Ministério da Saúde optou por suspender o contrato para uma análise mais aprofundada do órgão de controle. Vale ressaltar que o governo federal não pagou nenhum centavo pela vacina Covaxin. A medida não compromete o ritmo da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, já que não há aprovação da Anvisa para uso emergencial nem definitivo do imunizante, isso que diz a nota do Ministério da Saúde.
Olha, nós estamos diante de um rebaixamento do padrão de governança inédito. Inédito. As pessoas falam coisas que nem sentido fazem. Como é que é? O denunciante não provou nada, mas por compliance, nós vamos suspender. Bom, então por compliance, isso já deveria ter sido suspenso antes. Foi compliance. O que quer dizer compliance? Que noção de transparência vocês têm? Como é que se faz negócio com uma empresa que é investigada diretamente num caso grave e indiretamente, na verdade, em dois, que tem uma outra investigação que envolve a Global, que é sócia da Precisa, envolvendo justamente a compra de medicamentos. Por compliance, desde quando o Ministério da Saúde sabia que estava fazendo negócio com uma offshore? Que o pagamento a Bharat Biotech seria feito a uma empresa sediada num paraíso fiscal? Desde quando o governo sabe disso? Empresa essa que até agora, instada a falar, não falou. Empresa que... O Intercept Brasil foi lá bater as portas da sede, da suposta sede da Bharat Biotech, e a moça diz, não, aqui é a sede fiscal da empresa. Tá bom, a empresa existe onde? O que é essa empresa? Muito provavelmente uma empresa que não existe no seguinte sentido. Ela é uma empresa criada no papel para receber pagamento em paraíso fiscal. Então, ainda que você compre a vacina de um laboratório físico, a Bharat Biotech, o pagamento você faz para uma empresa que os sócios da Bharat Biotech criaram, que fica num paraíso fiscal, e onde qualquer tipo de controle, enfim, na prática, de verdade, não existe. Nem de recebimento, nem de pagamento. Que há interferências indevidas no processo de compra? Bom, isso ficou evidente quando aparece um primeiro documento pedindo pagamento antecipado, coisa que não estava no contrato. E o cumprimento de outras, descumprimento de outras cláusulas contratuais. Mas espera aí, mas quem tem que apresentar isso é o deputado Luiz Miranda? Ele é da Polícia Federal agora, ele é investigador? Ele é da CGU? E aí, quando a gente vai verificar outros procedimentos envolvendo compra de vacinas, nós chegamos à questão do balacobaco. Olha aqui, por exemplo, né, ainda no âmbito da Covaxin, a Precisa Medicamentos realmente apresentou à Anvisa o pedido de uso emergencial da Covaxin. Então, no meio dessa barafunda, a Precisa, cujo dono teve o sigilo quebrado pela CPI, que recorreu ao Supremo, eu insisto, quando eu falo de rebaixamento, de padrão de governança, de coisas inacreditáveis acontecendo, né? O dono da Covaxin recorreu ao Supremo para não fazer o juramento da verdade, para não se comprometer a ser obrigado a falar a verdade, pedindo seu direito ao silêncio, isto é, para não se incriminar. Tá bom, isso é direito constitucional. Mas quem pede ao Supremo para não ser instado a falar a verdade num processo de investigação, entra num órgão regulatório com pedido para uso emergencial de uma vacina cuja compra está envolvida numa barafunda? Não. Deve ser brincadeira isso, mas não é, é verdade. É verdade. Nós materializamos o surrealismo. Outro dia eu brinquei aqui, o Brasil é ruim de literatura surrealista. Assim, tem poucos autores. Poucos. Citei o caso de José J. Veiga. Mas o Brasil não tem a tradição de literatura surrealista que tem a América Latina. Sabe o que é, Bob? Sabe por que o Brasil é assim?
Por quê?
Porque a gente não escreve surrealismo, a gente pratica. O nosso surrealismo está no dia a dia, o nosso realismo está na imprensa, relatando o que acontece. É estupefacente que alguém que entra, que recorre ao Supremo, para não ser obrigado a falar a verdade, entre com um pedido para registro de uma vacina comprada nas circunstâncias, pelo menos o processo em curso, em que está a Covaxin. E aí, quando a gente analisa outra vacina, né? A Anvisa já deu uma aliviada, mas quando a gente avalia outra vacina, a gente realmente conclui que não, nós não precisamos, com toda a vênia, grandíssimo, maravilhoso, magnífico escritor, mas nós não precisamos de Gabriel García Márquez no Brasil. Daqui a pouco nós estamos escrevendo, sei lá, 100 anos de empulhação, 500 anos de empulhação, sei lá quantos anos de empulhação. A propósito, vamos para o item 3 da pauta, vai lá.
A Anvisa decidiu encerrar o processo de autorização de uso emergencial da Convidecia, a vacina chinesa da CanSino, empresa representada aqui no Brasil pela Belcher Farmacêutica, que é de Maringá, que é a cidade do deputado Ricardo Barros. É o ICI lá em cima, né, Reinaldo? O Índice de Coincidências Incríveis. E essa não é a única coincidência. A gente vai falar, a gente vai ver daqui a pouco qual é a outra. Lembrando que o governo queria comprar 60 milhões de doses dessa vacina a um preço de 17 dólares a dose, o mais caro até agora. O contrato seria de 5 bilhões de reais. A decisão da Anvisa foi tomada de maneira unânime pela diretoria.
Lembrando que ela só tomou essa decisão, veja, nem entrou no mérito da vacina, ela tomou essa decisão porque simplesmente a CanSino disse, não, essa empresa não nos representa mais. Essa Belcher farmacêutica não nos representa mais. Era a Belcher Instituto Vital Brasil. Eles não nos representam mais, portanto, não tem mais como fazer qualquer tipo de avaliação da vacina. Com um detalhe que eu acho que precisa destacar, são 17 dólares, mas essa vacina é dose única. Tá? Então, a rigor, considerando as de duas doses, seria 8,50 doses, porque ela é dose única. O problema aí, além do preço, não é só isso. É que, de novo, tem todo um processo muito pouco transparente de compra da vacina. Aí você fala assim, a Belcher, o que tem que ela fica em Maringá, que é a terra do deputado Ricardo Barros. É que tem mais coisa, né, Vólio Beni? Tem outras coincidências. O índice de coincidências incríveis não para aí, Vólio Beni.
Nunca para aí.
Não, nunca para, vai.
No jornal Folha de São Paulo revelou hoje que o advogado do líder do governo Bolsonaro na Câmara, exatamente o deputado Ricardo Barros, atuou como representante legal da vacina chinesa Convidecia no Brasil, participando inclusive de uma reunião com a Anvisa, sócio do genro de Ricardo Barros até março desse ano. O advogado Flávio Pansieri participou desse encontro com a agência no último dia 30 de abril, segundo o site da Anvisa. A pauta dessa reunião se referia às atualizações sobre desenvolvimento da vacina do Instituto Vital Brasil e Belcher Farmacêutica e CanSino Bio a ser submetida a uso emergencial para a Anvisa, ou seja, reunião exatamente sobre essa vacina chinesa, que é outra...
Para um pouco, Vale Bene, para um pouco.
Tem mais.
Então, só para marcar.
Uh-huh.
A Belcher,
isso.
Fica em Maringá,
isso.
Terra do deputado Ricardo Barros.
Isso.
Quem atuou para liberar a vacina foi o advogado, que é sócio do genro de Barros.
Sócio do genro de Barros,
né? O nome dele aqui, como é mesmo? O nome
Flávio Pansieri.
Isso. Né? Parou aí? Não, né?
Não.
Não, porque nós não temos Gabriel García Márquez. Então nós temos que fazer o surrealismo nós mesmos, na vida. Temos que vivê-lo. Vai, Vólio Ben, continua.
Um dos sócios da Belcher, que a gente está falando tanto, é um filho de Francisco Feio Ribeiro Filho. E quem é Francisco Feio Ribeiro Filho?
Quem?
Foi presidente da empresa de urbanização de Maringá, a Urbamar. Exatamente enquanto Ricardo Barros foi prefeito da cidade de 89 até 92.
Como é que é o nome do cara mesmo? Ele é filho de quem?
Do Francisco Feio Ribeiro Filho.
Ah, eu sou obrigado a falar que feio. Olha, gente. É, parece comédia, né? Eu acho que foi por isso que os chineses falaram, não, desculpa, tô fora, não quero mais vocês. Chega, chega, é, nós vamos nos meter em enrosco. Oi, a CGU. Como é que é, CGU? Como é que é, ministro da Saúde? Oh, os processos de compliance. Nossa senhora. O que, que o Barros está falando, hein?
Procurado pela reportagem da Folha, Barros disse não haver impedimento no fato do advogado dele ter atuado em favor da vacina. Afirmou ainda não ter apresentado Pancieri a Bolsonaro na condição de representante legal do imunizante. Segundo o deputado, o advogado esteve no gabinete do presidente da República como um delegado do Conselho Federal da OAB. Só que a própria ordem, Reinaldo, nega essa versão. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou o seguinte: é mentira que ele estava representando a OAB. Apenas eu posso representar a entidade ou uma pessoa designada por mim. E isso não aconteceu.
É, o que eu você sabe que eu conheço um pouco de advogado, né? O que ele é mesmo é candidato a presidir a OAB do Paraná, né? Tem uma, ali digamos assim, um braço bolsonarista na OAB do Paraná. Olha, gente. Isso não é república, isso é esculhambação. E nós precisamos ter uma república. Vamos ter. Pode demorar. Mas vamos ter. Né? E na semana LGBTQIA+, e tal, né? Tem um disco que ficou, que é considerado ali um marco, né? Para a comunidade LGBTQIA+, que é Born This Way, da Lady Gaga, que tem uma música com esse nome também. É, o disco está fazendo 10 anos, aliás, tem uma edição comemorativa do disco, e é, depois vocês pegam a letra, né, que começa declamando, não importa se você o ama ele ali na letra, né, him, aí tem em caixa alta, né, ele, him, apenas levante suas mãos, pois você nasceu assim, meu bem, um amor diferente não é pecado, acredite nele, eu amo minha vida, eu amo essa canção, o meu amor precisa de fé. Não importa se você é gay, hétero, bi, lésbica, transgênero, estou no caminho certo, querido. Eu nasci para sobreviver. É isso, basicamente, que diz a letra, no ritmo da Lady Gaga, dançante, que a moçada gosta, e, obviamente, não só a comunidade LGBTQIA+, mas todo mundo gosta. Canta Lady Gaga, deixa mais um pouquinho, um minuto e pouquinho aí, eu vou e bem, e vamos comercial, vai. Or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Pudim Chipão, pudim, sabor e qualidade lá em casa tem. creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Existe forno, sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Contra fatos, não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/net zero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem aproveitados do Rádio Brasileiro e proteção a testemunhas. Vamos lá, vai. Importante, muito importante. Vai.
Polícia Federal entrou em contato com o servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, e negocia com ele a possibilidade de colocá-lo no programa de proteção a testemunhas. Informação é do irmão dele, o deputado Luiz Miranda, que conversou com a colunista Mônica Bergamo, aqui da Band News FM.
Pode dar a fala dele, é que é importante.
Disse o seguinte, deputado: eu sei onde ele mexeu e ele sabe muito mais. O Luiz Ricardo falou na CPI apenas sobre o que nos foi perguntado, mas tem uma série de outras irregularidades e transações sobre os quais ele tem conhecimento e que ainda não foram reveladas. Para poder colaborar e deixar de forma transparente tudo o que ocorre no Ministério da Saúde, é aconselhável que ele aceite entrar no programa.
Bom, então acho que sim mesmo, porque também a gente não pode ficar assim, olha, ele sabe de coisas que ele ainda não disse. Tem de entrar. E mais, se for o caso, que se faça uma sessão secreta, então, para que ele diga. Né? Porque senão as coisas ficam claras. Agora, é necessário? Eu acho que sim. O deputado, ele próprio, ele tem proteção, se precisar. Se ele se sentir ameaçado, a Câmara é obrigada a lhe prestar segurança por intermédio da Polícia Federal. Aciona a Polícia Federal e a Polícia Federal o protege. Né? Agora, o Luiz Ricardo, né? O Luiz Ricardo por si não tem. Se ele não tiver um programa de proteção à testemunha, ele fica descoberto. Ah, Reinaldo, mas... Ah, não, o Brasil anda perigoso, né? Anda perigoso. Às vezes até no Senado a pessoa recebe uma barrigada, você imagina, né? De ameaça. Não é isso? Aquela barrigada, assim, aquela coisa, o chamado poder do argumento da barriga, isso. Né? Poder do argumento da barriga, não é isso? Entre a barriga e o ombro ali, que é onde o cérebro de muita gente se encontra, às vezes mais perto da barriga mesmo. E também a Câmara quer investigar a Covaxin.
É, a CPI da Covid no Senado não é a única comissão no Congresso que está de olho na compra da Covaxin. A Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara aprovou hoje pedidos de convite aos ministros Marcelo Queiroga e Onyx Lorenzoni para que eles deem explicações sobre o caso. O colegiado quer que Queiroga preste esclarecimento sobre o processo de compra da vacina indiana. Já sobre Onyx, a comissão quer que o ministro explique a declaração de que o presidente Jair Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar os irmãos Miranda.
Olha, um dos maiores absurdos, e também a imprensa às vezes, data vênia, né, ou alguns, dão uma cochilada Porque o Onyx Lorenzoni, atenção, ele deu aquela declaração e eu vi um monte de gente. O Onyx disse que Bolsonaro manda investigar Luiz Miranda, mas quem disse que ele pode? O único que pode mandar investigar um deputado é o Supremo. Investigar Luiz Miranda submetido ao controle de quem? Quem é o relator? Passou, a Procuradoria pediu, o Supremo autorizou, como é que é isso? E no caso do Luiz Ricardo, qual foi o crime que ele cometeu para investigá-lo? Ah, vou investigar você porque você denunciou um crime no governo. Bom, mas isso, eu diria, nem República Bananeira faz mais. Eles são mais sutis. E o cara falou isso, sim. Tudo bem, é o Onyx, eu já disse, ele é formado em veterinária, né? Como jurista, ele não é bom nem para cachorro. Mas, de qualquer modo, falou em nome do governo. E a prorrogação da CPI?
Requerimento para prorrogar a CPI da Covid no Senado por 90 dias já tem 34 assinaturas, bem mais do que as 27 necessárias. E para que a prorrogação seja oficializada, basta agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leia em plenário o documento com todos os nomes. Só que o Pacheco, Reinaldo, afirmou hoje que vai decidir sobre a prorrogação da CPI em agosto só, quando terminar o prazo inicial de 90 dias.
Faz sentido também, né? É pro forma, né? Ah, termina em agosto, então agosto eu decido. Obviamente ele vai prorrogar. É isso aí.
Tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho?
Vem pro Beto Carreiro.
Montanhas Russas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais.
E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países.
E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização.
Compre pelo site ou fone 47-3261-2222.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Já pensou em ir além? Fazer o que ninguém fez? É esse o poder que o Open Finance Bradesco dá a você. O poder de concentrar seus dados em um só lugar. O poder de acessar soluções mais personalizadas. Tudo com a segurança e credibilidade do Bradesco. Se o Open Finance é o futuro, com o Bradesco esse futuro já começou. Compartilhe seus dados com a gente. Bradesco. Experimente o futuro.
Seu caminho.
Cuidado na Zona Sul, a Vitor Manzini está parada de ponta a ponta no sentido do bairro. Aliás, esse trânsito complicado complica também o finalzinho da Washington Luiz no acesso para Vitor Manzini. A sequência da Vitor Manzini, Ponte do Socorro e Avenida Guarapiranga também ruins até a altura aí da Guido Calói. Trajeto no sentido do centro vale a pena. Já pensou em morar na Vila Olímpia? Agora você pode. Apartamentos para quem possui renda de até 6 salários mínimos. Ligue agora. 973557826.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada, estamos de volta rapidamente a CPI hoje. Ai, gente, que coisa. Olha, Bob Furuya, olha bem, não é que quando se faz a coisa errada, dá errado? É um negócio. Eu acho tão surpreendente isso, né? Olha, você quer ver uma coisa dar errada? Faça a coisa errada. E é a coisa dar errada. É. Hoje foi um dia, assim, provando porque que a CPI não pode se meter nos estados. Aliás, a lei proíbe, mas vai lá, vai.
Hoje foi a sessão para ouvir o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, do MDB. Ele foi o relator de uma CPI local que no ano passado investigou os indícios de corrupção no estado durante a pandemia. A sessão foi marcada por troca de farpas entre o parlamentar e o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, que sinalizou que poderá incluir Fausto Júnior na lista dos investigados. Ele foi questionado sobre por que não incluiu o governador Wilson Lima, governador amazonense, no relatório final da CPI. Diz que não conseguiu provas e que se fosse para incluir o governador, ele teria colocado também Omar Aziz nessa lista, e aí teve bate-boca depois dessa declaração.
Olha, primeiro que não deveria estar ali. Eu acho o fim da picada. Deixa eu dizer uma coisa. Aquela Soraya Tronic, é isso?
Tronic, é.
Senadora do Distrito Federal, que é... Senadora, a sua postura é de uma arrogância que quase aspira à poesia. Mas, com a devida vênia, não menos a ignorância. Para começo de conversa, ele disse ali, o deputado que eu nem conheço, que ele não podia convocar o governador na CPI, e não pode mesmo. E ele lembrou a interpretação extensiva que se faz do artigo 50 da Constituição, ele estava certo. Aí ela tratou essa questão extensiva aos berros ali, como se... porque, claro, ela, como bolsonarista, ela quer criar confusão nos estados. Tem mais uma coisa. Olha aqui. Deputado, se não quiser, não vai para a CPI nem senador. Parágrafo 6º do artigo 53 da Constituição. E, por extensão, deputado estadual também não precisa ir para a CPI federal, não, se não quiser. Está tudo errado isso. Quando a CPI foca seu troço, fazendo o jogo do governismo em questões estaduais, simplesmente se desvia e dá no que deu. O deputado jogando farpa no Omar Aziz, o Omar Aziz dizendo, não, isso não aconteceu, aí isso é do governo anterior, mas só que ele sucedeu o Braga, porque ele era vice do Eduardo Braga, que também estava presente, e disse no meu não, e aí começou. Que as CPIs estaduais investiguem o que tem de investigar, e havendo crimes envolvendo dinheiro federal, então que a Polícia Federal entre. Isso não é coisa para a CPI. Como estava tudo errado ali, inclusive o domínio do senador sobre lei, não, CPI estadual não pode convocar governador, senhora senadora Tronic. Assim como a CPI em que a senhora falava, não pode convocar o presidente da República. Viu? Uma CPI federal não convoca o presidente da República, e uma estadual não convoca o governador. E, por extensão, uma municipal não convoca o prefeito. E, com base na separação dos poderes e no princípio federativo, uma CPI federal não convoca nem governador nem prefeito. Vamos botar ordem na bagunça? A bagunça interessa ao governo Bolsonaro, claro. A bagunça interessa ao surrealismo em curso no Ministério da Saúde. Ficou evidente porque não é esse o caminho. Isso é o que vocês querem. Para não investigar o que tem que ser investigado. E amanhã? Vai lá.
CPI da Covid houve amanhã, o empresário Carlos...
A CPI estará altíssimo. O PIB per capita da CPI amanhã vai crescer muito.
Carlos Wizard, amanhã. Na quarta também, os senadores devem votar o requerimento de convocação do deputado Ricardo Barros. Na quinta-feira, está marcado o depoimento de outro empresário, Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos. Ele faltou na semana passada, Reinaldo, alegando estar em quarentena. Lembrando, como você disse aqui ontem, que ele pediu um habeas corpus no Supremo para que possa sair da sessão na hora que ele quiser.
Aí é o seguinte, né? Aí precisa ver. Eu já disse que daqui a pouco vai ter petição a ministro do Supremo falando aqueles vagabundos da CPI que não têm autoridade. Uma coisa é ficar em silêncio, tem direito de ficar em silêncio, ele acha que vai ser autocriminar. Agora, estou muito ofendido com a pergunta. Pergunta muito boa não vai ser. Eu não sei se o senhor sabe, o senhor é dono de uma empresa investigada. O senhor é sócio de uma outra empresa investigada. Né? O senhor esteve na Índia com o presidente da República patrocinando lá os seus encontros. a compra da Covaxin, como a gente vê, está metida em dificuldades. Primeira vacina que tem um intermediário aqui, o senhor, que tem um intermediário lá fora, a Madison, que é uma offshore. Né? É, processo de compra que descumpre contrato. Então, não vai ser assim, oi, sou Maximiano, oi, patriota Maximiano, como é que vai? O senhor está bom? Senhor Maximiano, diga aí porque o senhor é inocente. Certamente vão tentar colher contradições. E o senhor tem o direito de ficar calado. Né? Agora, eu preciso pensar essa coisa. Ah, então não brinco mais. Então vou embora. É... Apaga a luz, Bob Furui. Apaga a luz. Apaga a luz, vai.
A conta de luz vai ficar mais cara. Foi o que anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aprovou hoje um reajuste salgado na bandeira tarifária vermelha 2, que é a que está sendo cobrada atualmente. Essa cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumido, uma alta de 52%. O novo valor começa já a valer em julho, mês que vem. Nessa semana ainda, segundo a ANEEL, a previsão é de que a bandeira vermelha 2 permaneça acionada até novembro, lembrando que o último reajuste do sistema de bandeiras tarifárias havia sido feito em 2019.
É claro que você promove um racionamento pelo preço, né? E eu sou obrigado a apontar isso porque é uma razão puramente econômica. Quando você raciona pelo preço, é o pobre que vai acabar economizando mais. Né? Porque é quem tem dificuldade de pagar. Porque é quem não tem dificuldade de pagar. Né? Então é preciso ter uma campanha muito dura, muito clara. E esse governo tem dificuldades para fazer campanha quando ele acha que ele pode entrar na Berlinda. Pedir para que as pessoas economizem energia. Porque só pela via tarifária... Não será, porque aí quem pode consumir, consome. E sim, assim como a renda é mal distribuída no Brasil, também o consumo de energia é, né? Gente endinheirada consome mais do que quem tem dois bicos de luz, um negócio de geladeira e uma televisão. Não é mesmo? É, o que mais?
E o que, que muda no bolso, né, Reinaldo? Vamos dar uns números agora. Depende, claro, de quanto...
Ai, meu, precisa mudar tanta coisa ultimamente, mas tá difícil.
Depende, claro, de quanto você consome de energia em casa. A cada 100 kWh, você vai pagar R$ 9,49 a mais. Mas dá para fazer essa conta. O consumo médio das residências no país é de 152 kWh. Antes do reajuste, a conta em São Paulo, por exemplo, ficaria R$ 119,00. Depois desse reajuste, ela passa para 124, isso na bandeira vermelha 2. Se estivéssemos na bandeira verde, sem cobrança extra, a conta ficaria em R$ 105.
E o que disse o Bento I do Brasil?
Era o pronunciamento de ontem. O ministro de Minas e Energia negou a possibilidade de apagões e também de racionamento, pronunciamento em rádio e TV ontem à noite. Mas ele pediu às pessoas que usem energia... de uma forma consciente. O Brasil vive hoje a pior crise de falta de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas em mais de 90 anos. E diante dessa seca, o governo enviou ao Congresso uma medida provisória voltada exatamente ao enfrentamento da crise hídrica no país. SMP dá poderes a um comitê responsável pela gestão da crise energética, incluindo para gerir a vazão dos reservatórios e assim também realizar leilões para contratação de energia emergencial.
Ai, peraí.
Reinaldo está procurando um livro na estante.
Eu estou procurando um livro, estou procurando aqui o Lucrécio, que escreveu Da Natureza. Para quê, Bob Furuia? Para que eu seja uma pessoa consciente, né? E eu possa consumir energia, porque é um cara que fala muito da natureza, eu possa consumir energia de maneira consciente. O que, que é consumir energia de maneira consciente? É você filosofar ao consumir energia.
Ah, entendi.
Entendeu? E ela vai o Reinaldo pegar no pé até do coisa de... Não, é que tem que ter uma campanha. Tem que ter uma campanha falando da crise. Se não tem apagão. Não é só... Eu insisto, quem pode pagar, se não souber que pode faltar, está cantando e andando. Porra, as pessoas não usam máscara sabendo que elas podem morrer. Especialmente os bacana. Não basta isso. Eu, hein? Ai, consumo consciente. Ah, espera, antes de acender a luz, vou refletir um pouco. Deixa eu meditar. Ah, pronto, estou consciente, vou acender a luz. Ah! Ah! Tem que ser mais do que isso, né? Não é possível. O que mais vai?
Quem também falou sobre crise energética foi o Ministério da Economia e a equipe do ministro Paulo Guedes, Reinaldo, divulgou uma nota hoje dizendo que a elevação dos preços da energia no país em decorrência da crise deve pressionar a inflação e pode reduzir o espaço no teto de gastos no ano que vem. E isso causa uma preocupação extra, adicional no governo, porque 2022 é ano eleitoral. E esse espaço orçamentário seria usado para medidas como aumento de salários de servidores e expansão de programas sociais.
É uma nota muito tranquilizadora. Porque se você olha, deixa eu dizer uma coisa, vai complicar, isso pode complicar o crescimento, pode complicar o que vai sobrar de verba aí para a gente fazer os ajustes, né? A situação é periclitante. Tá bom, Vale Bem? Não vai ter campanha, não vai ter nada. Nós só vamos pedir...
mentalizar, né?
Que é isso. Mentalizar, consumo consciente, saber que está tudo um problema, pode afetar o crescimento, e não sei o quê. Aí só falta o Paulo Guedes dizer, você faz o seguinte, se você não puder acender a luz, então você pega e acende uma vela. Porque o pobre gosta de acender vela mesmo, se precisar faz fogueira, pô, quem que tem? Né? É isso aí, é assim que resolve mesmo. O pobre já começou a vida fazendo fogueira, então por que não pode continuar a fazer fogueira e acender uma velinha de vez em quando? Isso é normal, isso é assim mesmo. Vamos conversar.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom, sabor lá em casa tem. Italac.
Chamam de invocado, de valente, de fortão. Quem precisa de força urbana, chama é de solução. O bambambam bam, bam das ruas, uma van que é caminhão. Pra quem precisa levar carga, Sprinter Truck é a parada. Fosse tecnologia, chama de nave espacial. Chama do que quiser, Sprinter Truck é sem igual. Chama de ligeiro, chama de potente. Chama de robusto, chama de inteligente. Robustez, conforto, segurança e a maior capacidade de carga útil da categoria. Sprinter Truck, 100% força com 100% de conforto. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h04, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Reinaldo Azevedo, obriga, vale o bem, é mentir, verdadeira voz do Brasil, uma ova, ninguém quer saber de vocês! Até parece! Dói, né? Que bom. Sim, e o Nunes Marques cumprindo a missão.
São 5 minutos, tá, Reinaldo?
Oi?
Esqueci de te avisar, 5 minutos dessa vez.
5 minutos? É. Eita, o que você anda fazendo aí, Valdir?
Adiantei umas coisas aqui.
Então tá, vai lá.
O ministro do Supremo suspendeu a quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e de dados da empresa Calia Comunicação, a agência publicitária que prestou serviços à Secom durante a pandemia, fez até propaganda, né, campanha do tratamento precoce, Reinaldo.
Não, Nunes Marques, veja, uma hora precisa cessar esses agradecimentos todos, né? O senhor está aí, o cargo é estável, né? Aliás, tem envolvimento aí também de gente que recebeu graninha para fazer campanha para o governo, tal, né? Algumas pessoas que são do showbiz, outras disfarçadas de jornalistas, mas que fazem showbiz, um pouco freak show, mas faz. O problema é que quando você financia campanha negacionista, aí é um pouco crime, né? Eu vi as considerações do Nunes Marques, né? O Nunes Marques acha que às vezes tudo é uma questão, mera questão de opinião. Psiu. Ei! O senhor acha que cloroquina, por exemplo, é uma questão de opinião? O senhor ainda está nessa? É assim que o senhor enxerga o direito, por exemplo? Que coisa lamentável, né, senhor? Que coisa lamentável. Isso assim, tentarei ter uma voz própria no Supremo. Atenção, ter uma voz própria precisa ser uma voz boa, né? Tem uma história do Rio que resolveu misturar as doses, vai lá.
Prefeitura do Rio autorizou que as grávidas que tomaram a primeira dose de Oxford, de AstraZeneca, contra a Covid, recebam uma segunda dose da Pfizer. É a primeira capital brasileira a adotar essa mistura de vacinas, coisa que as fabricantes não recomendam. No entanto, existem pesquisas em diversos países nesse sentido que já permitem essa estratégia.
Autoriza a combinação a Espanha, os Emirados Árabes, a Inglaterra e a Itália. Sim, são países, são referências importantes aí e tal. Espanha, Inglaterra, Itália, tem ciência avançada. Agora, contra a recomendação do fabricante, né? Quando a doutora Marjorie Dottini veio aqui, né, que é a diretora médica da Pfizer aqui no Brasil, nós fizemos essa pergunta a ela e ela disse que não havia pesquisas que autorizavam ainda, pelo menos do ponto de vista deles, para fazer isso. E creio que ainda não há do ponto de vista da Pfizer. Acho uma coisa complicada, mas, enfim, isso está sendo feito em outros lugares do mundo. E Bocatatu? Não, Botucatu. Terra do meu amigo.
Falei errado agora,
hein? Não, eu brinquei. É porque o meu amigo Marcelo Mendonça, que é de Botucatu, e eu falava, alô, Marcelão de Bocatatu.
Assim como aconteceu em Serrana e a Coronavac, o estudo de vacinação em massa em Botucatu com a vacina de Oxford AstraZeneca foi um sucesso, Reinaldo. Os casos de Covid por lá caíram 71%.
E também Coronavac para as crianças, para os infantes, vai.
Também um estudo que aponta que a Coronavac é segura e eficaz em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Ao todo, 550 voluntários participaram desse ensaio clínico. E segundo um artigo publicado na revista The Lancet, 96% deles produziram anticorpos contra o coronavírus.
Viu, Fábio Faria? Aquele ministro que quando fala se ele vai tomar a Coronavac, ele fala, prefiro a outra. Que vergonha do Vart. Conhece a piada da vergonha do Vart?
Uhum.
Norte conta. E a União Europeia, Coronavac também. Vai lá.
A partir do dia 1º de julho, depois de amanhã, moradores vacinados de todos os países da União Europeia podem circular livremente pelo bloco. Eles também poderão aceitar os países pessoas vacinadas do resto do mundo, desde que elas tenham recebido doses aprovadas pela EMA, Agência Europeia de Medicamentos, e pela OMS. E a vice-diretora-geral da área de medicamentos da OMS, Mariângela Simão Reinaldo, disse que os brasileiros vacinados com a Coronavac poderão sim entrar na Europa.
Isso, pode falar para aquela moça jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei, que é ciclista, como é que chama ela?
Fernanda.
Fernanda Venturini?
É,
aquela
é
que disse que, ela, embora ela fosse contra a vacina, ela ia tomar Pfizer porque ela queria circular pelo mundo, né? Que é gente, assim, depois se desculpou, que é gente que passa vergonha de graça. Né? Eu não sei se levou uma bolada na cabeça, ficou meio lelé da cuca. Não adianta ficar brava. Quem falou zosta foi você. Né? É contra a vacina porque seus estudos pessoais indicam que ela não é boa, que vacina não é uma coisa legal. Né? Ah, eu já me desculpei, mas eu não. Ora, é isso aí.
Seu caminho.
Tietê parada ainda no sentido da Ayrton, principalmente a partir da ponte da Casa Verde, vai ruim até o final. No sentido da Castelo Branco, problemas a partir da ponte da Casa Verde até o Piqueri pela pista expressa. Cuidado com a Pinheiros também, viu? No sentido da Castelo, parada da Avenida dos Bandeirantes até o Parque Vila Lobos e no sentido de Interlagos, parada a partir da região da ponte estaiada. Aproveite as ofertas do Arraia do Atacadão, seu parceirão, e pague com o seu Alelo Alimentação. Corra até a loja Atacadão mais próxima de você e aproveite Atacadão, seu parceirão.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Quem é que vai falar da comissão da Terra Plana?
Sou eu.
Vai lá.
A PEC do voto impresso avançou na Câmara. O relator da proposta é o deputado bolsonarista Felipe Barros, que concluiu a leitura do parecer favorável à medida na comissão especial sobre o assunto e agora poderá ser votado a partir da próxima quinta, se aprovado no colegiado. E deve ser, porque a comissão é formada apenas por bolsonaristas. Aí a PEC vai seguir para o plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já prometeu ao presidente Bolsonaro que vai colocar a matéria em votação, só que existe o risco dela não ser aprovada. Como a gente disse aqui ontem, 11 partidos já se posicionaram contra essa medida.
Eu espero que a Câmara do meu país, né, reprove esta porcaria, né? É, defendida por esse cruzamento de Schopenhauer com Voltaire, né? É, mal sucedido, naturalmente, né? É, nasceu com o mau humor de Schopenhauer e com os maus bofes para certas coisas do Voltaire. Então, reprova esta porcaria, não há nenhuma evidência de fraude, coisa nenhuma, e isso só seria, na verdade, um pretexto para tumultuar as eleições. Caso, evidentemente, o mito venha a perdê-las. Porque se ganhar, aí tudo bem, você até você condescende, né, com o que eles chamariam de fraude. Né? É, rapidamente, nós vamos ter que voltar a esse assunto, mas só para dar uma palhinha. 21 aí, muito rápido.
O ministro Paulo Guedes, Reinaldo, defendeu hoje uma redução maior na cobrança do imposto de renda das empresas no ano que vem, isso 4 dias depois da empresa apresentada pelo governo na última sexta. O próprio Guedes entregou à Câmara um texto que reduziu em 2,5 pontos a alíquota do IR para as empresas. Segundo o ministro, isso é pouco e o número deve ser atualizado para 5 nos próximos dias.
É, o problema é que, na verdade, está no bojo de uma reforma tributária que causou mais confusão e mais obscurantismo do que luz. Ainda voltaremos a falar disso, hoje não vai dar tempo, né? Mas só está tentando ver se faz um jogo de cena aí. É isso aí, molecada.
Aqui é Sérgio Weib, apresentador do Giro Business, e quero te apresentar a CB Automotive, o maior grupo de concessionárias Jaguar Land Rover do estado de São Paulo. Com equipamentos de última geração, a assistência técnica da CB Automotive trabalha com todas as seguradoras, assim agilizando o seu atendimento. Agende um test drive. CB Automotive, a sua melhor experiência. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho?
Vem pro Beto Carreiro!
Montanhas Russas, Madagascar, Chico Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais!
E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países.
E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização.
Compre pelo site ou fone 47-3261-2222.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul parado no sentido de Interlagos, olha da ligação leste-oeste até a altura do viaduto Arabicili e do aeroporto de Congonhas em diante. Quem vai em direção à Zona Norte, problema no trecho central, da saída do túnel do Anhangabaú até a chegada a Tietê. Corredor da Liberdade Vergueiro e Domingos de Moraes vai bem, Avenida Jabaquara um pouco mais carregada. Dica do dia, NexGuard, quem ama, cuida da amor, carinho e protege o cãozinho com NexGuard. NexGuard protege contra pulgas e carrapatos durante um mês.
Muito bem, moscada, no minuto e meio, mais bem empregado do rádio brasileiro, o que nós temos?
Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje a suspensão por 2 meses do exercício do mandato do deputado Daniel Silveira. Foram 13 votos a 3. E não, esse caso não tem a ver com os inquéritos dos atos antidemocráticos que correm no Supremo. Essa punição decorre de o parlamentar ter gravado sem autorização uma reunião do PSL em 2019. O processo segue agora para a CCJ da Câmara e ele pode recorrer da decisão.
Ai, será que isso um dia passa? Hein, gente? Será?
Não.
Essa coisa, essa leva, esta nuvem que baixou sobre o país, assim que leva um cara desse pra Câmara, né? Faz tudo que não deve, isso é de menos, né? Agora, acho engraçado, pra isso uma punição de, o quê? 2 meses, 1 mês e meio, não sei o quê. É, agora, pra aquilo que ele falou sobre o Supremo, aí não, aí então a gente só uma puniçãozinha de uns 6 meses, 5 meses. É o fim do mundo. Benefício pago pelo governo de São Paulo.
Benefício pago pelo governo de São Paulo que eu tô
procurando. 23.
Aqui. O governo de São Paulo vai pagar 6 parcelas de R$300 para pessoas vulneráveis que perderam familiar para a Covid-19 e poderão receber o benefício às famílias inscritas no chamado CAD Único, Cadastro Único do Governo Federal, com renda mensal de até 3 salários mínimos.
É, claro que é uma compensação, evidentemente não resolve, né, a dor de ninguém, nem resolve a vida, mas ajuda, né, para quem passou por um desastre como esse. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, e nós terminamos nesta semana LGBTQIA+, uma música da Lineker, uma grande voz, chamada Zero, com a banda Caramelo. Atenção, a música tem essa pegada porque a própria Lineker tem. Agora, é uma música boa, seja lá para quem for, né? Ah, é música para LGBTQIA+, não, assim como a da Lady Gaga, é música boa, né? Só que tem este acento porque essas pessoas precisam, sim, né, ter uma militância, porque são discriminadas, porque são alvo, né, da canalice e até, muitas vezes, da polícia oficial. Não é isso? Então, tá aí. Amanhã estamos de volta. Tchau.
Fica mordido, não fica. Tem de lábio o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Tem de lábio o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós. Coube tudo.
O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040.